Olá, eu sou a Clarissa Borba e estamos começando mais um podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Oi pessoal, eu sou o Gabriel Vieira e hoje nós vamos falar de um levantamento que a Secretaria de Saúde vai fazer em todo o município por meio de amostragem.
É, Gabriel, trata-se do LIRA, o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti. Ele é uma exigência do Ministério da Saúde para todas as cidades consideradas infestadas pelo mosquito. Para isso, nós vamos conversar com profissionais que vão estar envolvidas com esse levantamento nos próximos dias. A Aline Monteiro, supervisora de controle de zoonoses, e a agente de endemias, Michele Pinheiro. Seja bem-vinda, Aline, e seja bem-vinda, Michele.
Obrigado e um bom dia. Muito obrigado, bom dia.
Aline, você pode explicar para a gente de forma bem simples como é que é esse levantamento?
Então, Gabriel, esse levantamento a gente faz visitas em imóveis e faz a contagem de depósitos que contém água no momento da vistoria.
Ele tem um certo protocolo pelo Ministério da Saúde? Tem que seguir algum passo? Como é que funciona?
Então, primeiramente a gente alimenta uns dados de quantidade de imóveis dentro do sistema do Estado, que vai fazer o sorteio dessas casas, que como o Gabriel falou, é por amostragem. E dependendo do tamanho do bairro, ele vai variar em 50% e 20% o valor dessa amostragem.
Michele, como vai ser feito esse levantamento?
Bem, os munícipes se preparem para nos receber com boa vontade, porque na verdade esse levantamento de índice é uma segurança que o Ministério da Saúde preconiza para dados estatísticos. Então, assim, as áreas que não são atingidas habitualmente pelo nosso trabalho em Jaraguá do Sul, nesse trabalho, no LIRA, todo Jaraguá do Sul vai ser mostrado. Então, todos terão as visitas, né, dos agentes para a gente levantar esses dados estatísticos da infestação do Aedes aegypti.
E por que Jaraguá do Sul exatamente vai receber essa pesquisa? Eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a condição de Jaraguá no meio dessa movimentação do Aedes aegypti e combate às doenças que ele transmite.
Sim, o nosso município recebeu a partir de março de 2019 a condição de município infestado pelo vetor. Não um município como todo, mas dois bairros específicos que são a Vila Baipendi e o Centro. Então, como preconiza o Ministério, a gente tem que fazer essa atividade justamente para levantar os índices de Aedes aegypti nas atividades que a gente rotina primeiramente não faz, porque a gente trabalha habitualmente em pontos fixos e o índice do LIRA vai trabalhar em toda a área urbana do município, tirando esses imóveis fixos. A gente vai fazer uma amostragem então de todas as regiões da área urbana do município.
Então, só reiterando, esse levantamento não vai acontecer só nesses dois bairros?
Não, em toda Jaraguá do Sul, na área urbana.
Todas as casas, como é que funciona isso?
Não, é justamente como a Aline explicou ali no primeiro momento, Jaraguá do Sul foi dividido em 33 bairros que a gente trabalha em 7 estratos. Então esses estratos foram subdivididos e o programa calcula a amostragem, como se fosse um pente fino para ficar totalmente Jaraguá do Sul coberto por essa espécie de amostragem. Então a gente faz esse levantamento para trazer os dados mais apurados, uma efetividade estatística mais completa.
Aline, como é que vão estar trajados esses agentes para que a gente tenha confiança e segurança de deixar entrar na nossa casa, ver se tem algum pratinho com água acumulada, algum copinho, alguma coisa, que é para nossa segurança. Mas como é que eu vou confiar que aquela pessoa é da prefeitura e é um agente de endemias?
Então, os nossos agentes, eles sempre, tanto nesse levantamento quanto nas atividades rotineiras, eles sempre estão trajados com o colete do controle de zoonoses, com a bolsa, que também é do controle, que também está especificado, e o crachá de identificação como funcionário da prefeitura. Geralmente, eles estão com um carro também da prefeitura ou um veículo da prefeitura, então isso também vai possibilitar que as pessoas identifiquem que aquele funcionário, aquele servidor realmente é da prefeitura.
E como que vai ser feita essa coleta de dados? A gente já sabe que vai ser por amostragem, né, nas visitas dos municípios, mas o que vai ser questionado, o que vai ser verificado para que o cidadão já esteja preparado para receber vocês?
A gente vai tentar identificar por cada extrato quais são os tipos de depósito predominante no ambiente. Então, em cada área da cidade, a gente vai conseguir definir qual é o problema dos depósitos. Então, vamos supor, a gente faz uma amostragem num extrato número 1, que vai de 1 a 7, né, para quem está dentro do programa. A gente vai saber que no extrato 1, a predominância daquela região, o pessoal costuma deixar mais um tempo um pratinho de planta. Então a gente direciona as ações para aquela região para a gente tentar mobilizar a população e evitar deixar pratinhos de plantas. Outros locais podem ser que a gente verifique que as caixas de água não têm cobertura. Então a gente direciona para aquele local, né, a orientação de estar fazendo a cobertura. Então para cada extrato vai nos trazer informações para que possa se direcionar depois melhores ações para combater a proliferação do vetor.
Então, Gabriel e Clarissa, além de dados estatísticos, a importância desse levantamento é orientar rapidamente a população para que não deixe nada exposto ao tempo que possa acumular água, já que isso vai fazer com que o mosquito se prolifere ali naquela região e possivelmente possa vir a se tornar um foco do mosquito naquele bairro, que vai prejudicar ainda mais a saúde da população e a cidade, porque quanto mais focos, mais ele está se proliferando na cidade toda.
Michele, poderia explicar pra gente como é que funciona essa reprodução do Aedes aegypti, que é tão importante ter essa água limpa, parada?
O que o pessoal precisa entender é que a gente não pode ter a oferta de depósito. Porque às vezes a gente chega na casa e o pessoal diz assim pra gente, não, mas não tem água. Não tem água nesse momento, a partir do momento que chover, vai encher. Então, que o munícipe entenda que não pode ter o que possa parar água dentro. O problema não é a água parada, é o depósito que possa acumular essa água dentro. Porque como a vida da rotina de cada pessoa é muito corrida, você não tem tempo de estar todo dia circulando em volta do seu quintal para estar tirando água do recipiente. Então o interessante é não ter o recipiente fora, então tu poupa até um pouco do teu trabalho.
Sim, e o mosquito Aedes aegypti, ele precisa de água, ele coloca ovos? Como é que funciona?
Na verdade, ele tem uma proliferação de 7 dias até ele se tornar um mosquito adulto. Então assim, o mosquito da dengue, ele não coloca o ovo propriamente dentro da água parada. Ele coloca o ovo na borda do depósito. E assim que esse ovo entrar em contato com a água, que pode vir da chuva, né? Choveu à noite, encheu o depósito, esse ovo vai eclodir. E esse ovo fica vivo no ambiente até 1 ano e 4 meses sem pegar água dentro. Então, por isso que a gente monitora as áreas que são infestadas por quase 2 anos. Porque pode ter um resquício de um ovinho que ficou no depósito que ainda não encheu de água, mas pode encher e pode vir a proliferar um foco da dengue.
Você até comentou, Michele, do mosquito da dengue. Mas não é só a dengue que o Aedes aegypti transmite, né?
Temos também o chikungunya e o zika vírus. Em Jaraguá, a gente não tem nenhuma dessas duas doenças. Temos, né, casos de dengue. Que bom que ainda não temos as outras duas. A única forma de combater o Aedes aegypti, que é o vetor dessas três doenças, e também pode ser o vetor da febre amarela urbana, apesar de a gente divulgar na mídia a febre amarela, hoje o que a gente tem no estado é a febre amarela silvestre, que é transmitida por um outro mosquito. Porém, se chegar uma pessoa que tem febre amarela numa localidade onde é infestada pelo Aedes aegypti, pode começar a transmissão da febre amarela urbana, que é muito mais difícil de controlar.
Sim. Aline, esses casos de dengue que a gente tem em Jaraguá, eles foram pegos aqui na cidade?
Então, atualmente a gente tem 2 casos considerados autóctones, que são os casos que foram contraídos aqui dentro do município. O restante dos casos foram trazidos de fora em viagens.
Como é que se pega a dengue? Como é que as pessoas podem contrair essa doença? O mosquito, como é que funciona essa questão do mosquito transmitir a dengue?
Então, a partir do momento que o mosquito infectado pica a pessoa, ele já vai transmitir a dengue, mas ele precisa estar infectado. Então, por isso, a gente orienta as pessoas a utilizarem bastante repelente e cuidar com os depósitos de água, que é o que vai fazer com que ele se prolifere, né?
E aí é uma curiosidade particular até que eu tenho. Como é que o mosquito fica infectado?
Quando ele pica alguma pessoa que esteja com a doença, ou a dengue, ou a chikungunya, ou zika vírus. Até hoje não existe um estudo científico que comprove que tenha a contaminação transversal, que é do feto direto do Aedes aegypti, né? Então ele tem que picar alguém que tenha o vírus para começar a transmitir.
Ok, então a gente agradece a participação de vocês. A gente quer reforçar então que o período em que vocês vão estar fazendo esse levantamento, Michele, qual é o período?
A partir de 13 de março, a gente considera que todo esse trabalho vai levar mais ou menos 10 dias. Porém, as condições climáticas podem alongar esse trabalho se a gente tiver período de chuva, que não tem como a gente fazer esse levantamento, porque é um trabalho todo em campo, se tiver o tempo chuvoso.
Então, pode ser que dure 10 dias, pode ser que dure um pouco mais. Então,
isso.
Pessoal que está nos ouvindo, a partir do dia 3 de março, os agentes de endemias, que são aproximadamente 14 pessoas, é isso? 14 profissionais que vão estar se dividindo por toda a cidade para fazer esse levantamento importantíssimo para a nossa cidade, importantíssimo receber bem esses profissionais que vão estar identificados. para que a gente possa combater a dengue e essas outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti.
Afinal de contas, só se consegue combater as doenças com informação. Isso que é muito importante. Quanto mais informação a prefeitura, os órgãos de combate a essas doenças, os órgãos fiscalizadores tiverem essas informações, melhor vai ser para combater as doenças, né?
Isso mesmo, Gabriel. Eu quero até reforçar que é também um dever do munícipe nos ajudar a combater e até a nos notificar onde possam haver depósitos que estejam acumulando água, de repente um terreno, algo assim que seja abandonado, que o município veja que pode estar ocasionando. Dá uma ligadinha para a gente pela Ouvidoria SUS
0800-642-0136.
Isso, lá na Ouvidoria SUS você pode identificar, não precisa se identificar, mas você identifica o endereço, a gente vai lá, faz a visita, vê se procede a denúncia, localiza o proprietário, orienta, pede que alguma situação seja contornada ali naquela propriedade, porque assim, ó, a gente quando as pessoas nos recebem em casa, elas dizem assim, mas você tá vindo aqui, lá não sei aonde, tem tal coisa. Como nós não somos pessoas humanamente, não é humanamente possível a gente fazer uma visita a toda Jaraguá, porque somos apenas 14 agentes em campo. Então a gente precisa muito da ajuda do munícipe também para isso, tanto no combate ao mosquito, quanto na vigilância e nos ajudando também a gente encontrar esses locais, porque a gente não consegue ter uma visão geral da cidade se não for com a ajuda deles, tá bom?
Ok, obrigada Michelle, obrigada Aline, muito obrigada pela presença de vocês aqui.
A gente que agradece e a abertura de vocês pra gente estar conversando com o munícipe, e eu acho que o trabalho da comunicação é muito importante, porque é só como o Gabriel falou, a gente se comunicando e recebendo essa orientação que a gente vai saber como que vamos combater o Aedes aegypti.
E precisando, por favor, sejam sempre bem-vindas ao nosso podcast.
Obrigada. Então, só reforçando para todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, só existe uma forma de a gente combater essas três doenças, não deixando o mosquito nascer. Isso depende daí de cada pessoa do nosso município para a gente conseguir ter êxito nessa nossa luta contra o Aedes.
A gente segue o podcast com as demais notícias da Prefeitura e a gente aproveita o tema da nossa entrevista sobre o levantamento em torno do mosquito Aedes aegypti e apresenta os números atualizados relacionados a dengue, chikungunya e zika vírus, além da influenza, sarampo e febre amarela. Sempre que há números novos, o site da Prefeitura divulga um boletim, você tem acesso lá na página inicial. Então vamos aos números.
Vale destacar, Gabriel, que os números são acumulados desde o início do ano até o momento. Para dengue, chikungunya e zika, são 33 casos suspeitos da doença, 11 casos confirmados para dengue e nenhum caso confirmado para chikungunya e zika. 12 casos aguardam resultado de exame e já são 16 focos positivos para Aedes aegypti, um número bem grande para apenas 2 meses do ano.
E os números da influenza aqui em Jaraguá do Sul, nós já tivemos 3 casos suspeitos em 2020 e um caso confirmado para a gripe A H1N1, a influenza A H1N1. 2 casos tiveram confirmação negativa e nenhum caso está aguardando neste momento resultado de exame.
E olha o sarampo de volta ao noticiário brasileiro. 8 casos suspeitos, 2 casos confirmados para sarampo, 5 casos negativos e 1 aguardando o resultado de exame.
E para a febre amarela são 2 casos suspeitos, 1 caso confirmado, que nós já tratamos inclusive aqui no podcast, 1 caso negativo e nenhum caso aguardando o resultado de exame.
Vale ficar atento e tomar os cuidados que tanto são reforçados na mídia, como lavar as mãos com frequência, evitar ambientes fechados, vacinar-se contra a febre amarela, eliminar recipientes que acumulem água para que o mosquito da dengue não se reproduza.
A gente reforçando, né, tudo aquilo que a gente já comentou agora há pouco na entrevista com as nossas colegas lá da Secretaria de Saúde. Agora a gente fala, Clarissa, de mais água tratada para a cidade. A Prefeitura de Jaraguá do Sul inaugurou no dia 23 de fevereiro o novo sistema de abastecimento de água do bairro Rio Molha, obra do SAMAI, que vai beneficiar os bairros Rio Molha, parte da Barra do Rio Molha e da Vila Nova. A obra teve um investimento de R$4 milhões e conta com mais de 3 mil metros de rede, 2 reservatórios de 100 mil litros cada, que ficam aqui nos fundos do Parque Municipal de Eventos, além do reservatório intermediário, que tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água.
Estão abertas as inscrições para o Campeonato Varziano Troféu Raul Valdir Rodrigues. O prazo para inscrever o time encerra no dia 5 de março. Vamos ficar atentos, 5 de março é o último dia para se inscrever. Cada equipe poderá inscrever no máximo 25 atletas. A ficha de inscrição deverá ser preenchida em duas vias e entregue na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na Arena, que fica na rua Gustavo Hagedorn, 636. A ficha de inscrição está disponível no site jaraguadosul.sc.gov.br/varziano. Lembrando que as inscrições encerram no dia 5.
Previsto para encerrar na última segunda-feira, dia 24 de fevereiro, o prazo de inscrições para estagiários de ensino superior está prorrogado até o dia 8 de março. Os interessados devem se inscrever pela internet no site da Prefeitura de Jaraguá do Sul, com acesso pelo banner Concursos Públicos Processos Seletivos.
Para se inscrever, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada com a Prefeitura de Jaraguá e estar cursando o período entre o terceiro semestre e o penúltimo semestre do curso.
A remuneração mensal é de R$ 843,72 por 20 horas semanais ou 4 horas por dia. Repetindo, o site da prefeitura é o jaraguadosul.sc.gov.br.
E aqui a gente encerra o podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, trabalhos técnicos de Ismael News, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovanni Mazzini.
Para mais informações, acesse o nosso site jaraguadosul.sc.gov.br. Confira também nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram.